Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer sempre todo nosso. Orion, a gente fala de 2022 já agora em 2021, porque pesquisas tentam antecipar aí o futuro das eleições estaduais para o ano que vem, né? E aí, qual é a sua avaliação? Antever, isso é risco ou não, hein, de erro?
Luciana, é difícil até porque a pré-campanha não dá um quadro completo, uma visão inteira do que se passa na cabeça do eleitor e da eleitora que ainda não foram, digamos assim, envolvidos, motivados para essa disputa. Mas é claro que os sinais estão aí no ar, no cotidiano dos mineiros. A pesquisa divulgada ganha destaque pelo fato de ter sido apresentada por um jornal nacional de credibilidade, o Valor Econômico. Não se pode chamar de uma publicação interessada ou um fake news. De acordo com ela, há um empate técnico entre o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que já admitiu ser pré-candidato aí à reeleição, e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, também que já admitiu que poderá disputar, tudo dentro de uma margem de erro. O empate deles é 35,5% para Zema e 32,9% para Calil. A sondagem confirma pelo menos três situações, como já temos adiantado por aqui. Primeiro, a polarização entre esses dois nomes. Segundo, a falta de espaço para emergir uma terceira via. E por último, o sumiço do PT. São indicações a serem pensadas, trabalhadas pelos políticos partidos envolvidos. O resultado, inicialmente, ele é ruim para o governador Romeu Zema, do Partido Novo, porque ele é mais conhecido em tese do que Calil, que transita mais pela grande BH, ao contrário, dizendo que circula cada vez mais, com mais desenvoltura, pelo interior mineiro, inaugurando, levando benefícios e apontando até os entraves, os responsáveis desse entrave de sua gestão. O principal adversário de Zema, na verdade, não é Calil, mas é o próprio Zema e seu partido, o Novo. O segundo Zema ao qual eu me refiro é o de 2018. Na primeira campanha, quando disse que o carrapato era maior do que a vaca, que não daria penduricários para secretários, sequer salários. Falou que iria resolver o parcelamento do salário dos servidores, mas não conseguiu ainda cumprir suas metas. Queria controlar o déficit público, que chegará agora ao quarto ano de gestão, com um rombo de 12 bilhões de reais, um pouco maior aí do que o do antecessor Fernando Pimentel, do PT. Culpou inicialmente Pimentel pelo rombo herdado, mas agora começa a eleger outros responsáveis pelo insucesso. A Assembleia Legislativa é um dos seus alvos preferidos. Falava mal dos políticos, agora já quer fazer coligações com os partidos e colocar os políticos dentro do governo. De seu partido, a situação também é complicada, porque o Partido Novo vive uma guerra interna entre a ala bolsonarista contra a antibolsonarista. O ex-presidente e é fundador do partido, João Moedo, já foi lançado candidato a presidente pela ala contra Bolsonaro. E os alinhados ao presidente Bolsonaro, dos quais Zema é membro militante, lançaram aí o deputado federal mineiro Thiago Mitrô. Para Calil, a pesquisa foi uma surpresa porque já o colocou em pé de igualdade na disputa com o governador e principal adversário. A sondagem não é definitiva, mas ela funciona aí como uma bússola para ambos os lados se organizarem e corrigir o que tiver que ser para a verdadeira pesquisa que virá depois das urnas do ano que vem.
Orion, falando da pauta nacional, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, falando mentira, não é? Ele é contumaz nisso, mas desta vez ele foi desmentido de pronto, né, pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Vai lá, fez um meia-culpa, bem mais ou menos, mas ele insiste, por exemplo, em outra lorota aí sobre a urna eletrônica. E aí?
Pois é, Lucas, Jair Bolsonaro foi novamente flagrado mentindo, o que é um caso grave. É preciso dizer que são mentiras, não apenas fake news, que tem um nome sofisticado, que virou política de governo. A mentira é mais grave por envolver moralidade, caráter e outros valores que o país anda esquecendo, tá? O mesmo presidente que faz isso, envolvendo instituições republicanas, ainda diz que a fraude em urna eletrônica, o maior avanço tecnológico da democracia, do qual o Brasil é pioneiro, mas ele nunca apresentou provas, apenas o medo de ser derrotado. Eu tenho até uma tese, Lucas, que sai um pouco fora da política, entra pelos escaninhos da psicologia aí, de que Bolsonaro não quer ser reeleito pelo voto popular, não, o que já seria um feito histórico para ele. Mas o que ele quer mesmo, ele não quer ser amado, quer ser querido, ele quer ser temido. Ele quer ser reeleito sem ter eleição. Numa palavra, um golpe. porque aí não teria problemas como tem hoje com as instituições republicanas, democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional, em parte, lógico, a imprensa, enfim, seria do jeito que ele dá conta de fazer, como disse lá o ex-ministro da Saúde dele, o Eduardo Pazuello, manda e todos obedecem. Caso contrário, ser reeleito para continuar reclamando do STF não ficará tão satisfeito assim. Agora o STF vai decidir se vai ter Copa América ou não, há o risco de barrar. Embora eu duvide que a essa altura dos fatos o Supremo vai entrar nessa bola dividida aí, nessa bola dividida, e ainda assim Bolsonaro visitou ontem o presidente Luiz Fux, numa agenda aí mal explicada. Melhor fizeram os jogadores que, na falta do ótimo, que seria um boicote, decidiram jogar, mas deixaram claro que a decisão foi incorreta, inadequada, imprópria, mas declararam amor à seleção e não a Bolsonaro. Vamos ver se a Copa acontecer mesmo, como irão se comportar em campo, na comemoração dos gols e nos resultados. Ou seja, não terão entusiasmo, disposição para serem campeões e darem esse troféu. Comemorar o quê? Deixaram claro que não gostaram de serem usados politicamente no momento em que o país chega aí a 500 mil mortes. Com certeza, esse placar macabro será alcançado durante a Copa.
É. Orion, só interromper aqui o seu comentário, porque eu achei essa nota dos jogadores esfarrapada, uma nota mambembe aí, com uma desculpa bem esfarrapada, assim, foi nada o que eles fizeram, nada, né? Uma manifestação assim, falar que é contra, mas vai jogar, até uma operadora de cartão de crédito retirou aí a logo assim, dela, das ações, as ações dela da Copa América. E os jogadores aí fazendo uma nota que não é um ato político, não é um não à seleção, é apenas ser contrário. Olha, sinceramente, nesse ponto eu discordo com você, viu? Eu acho que essa nota não disse nada, extremamente conivente aí e confortável essa posição que os jogadores adotaram.
Pois é, Murilo, assim, eu acho até que aquilo que o Lucas defendeu na segunda-feira, eu acho que falta uma mobilização maior da sociedade, até do meio político, aí, não só de críticas, mas até no sentido de demonstrar e se opor a essa realização, porque isso envolve o país como um todo, nós estamos numa pandemia. Então aquela questão que o Lucas defendeu aí, de que uma mobilização para cima dos patrocinadores, né? Quer dizer, os jogadores não se sentiriam sozinhos. Então a reação que até agora aconteceu na sociedade, só apenas na CPI da Covid, eu acho que também não foi também suficiente para amparar os jogadores numa decisão mais forte, mais assim, impactante. Vamos ver o comportamento deles em campo durante a Copa. Eu acho que é uma situação complicada para eles também. Eles não têm essa capacidade de discernimento, de participação política, mas é uma situação difícil, que nem o próprio STF, por exemplo, poderia dar esse exemplo. Não sei se vai chegar a esse ponto. Então, para o jogador também, ficaram desamparados, aí, que eu acho que não houve uma mobilização da sociedade, da classe política e de outros setores para poder aí, sustentar uma posição mais de enfrentamento com esse momento aí da política interferindo novamente no futebol.
Tá bom. Orion, a gente fica por aqui então. Quem estava te ligando aí? O gabinete do ódio? Não, né? Tá tudo bem aí, né?
Olha aqui, o Lucas, gostaria até meio de fazer dar um outro pitaco aqui, que surgiu uma polêmica aí sobre o projeto que destina os recursos do acordo da Vale, de que a Assembleia não poderia alterar, que seria inconstitucional. Eu acho que inconstitucional, a princípio, e em princípio, é tentar anular a prerrogativa da Assembleia de apreciar, ajustar, emendar um projeto. Então, por que mandaram o projeto para lá? Em segundo lugar, o Ministério Público Federal, autor dessa iniciativa, pode até dar sua opinião, ele não é deliberativo, até porque não foi a instituição Ministério Público, mas três procuradores se manifestaram dizendo que a Assembleia não poderia mudar. Ora, quem disse que o acordo judicial lá no Tribunal de Justiça foi feito determinando que recursos iriam mudar, ajustar obras na cidade administrativa? Queria, por exemplo, construir não sei quantas pistas de skate. Isso, eu acho que está, assim, em condições de sofrer alterações em nada da Assembleia Legislativa. Caso contrário, para que existir a Assembleia Legislativa? Como disse aí na entrevista de sábado passado, a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, que, segundo ela, o projeto de recuperação fiscal tiraria poderes e anularia as prerrogativas da Assembleia, do Judiciário e do próprio governador.
Bom, Orion, até hoje, até sexta, portanto.
Ok, um abraço para vocês. Façam um bom dia.
Igualmente.